Parashat esta semana, fora de Israel, Parashat Chukat. Parashat começa falando sobre a mitzvah de Pará, do mar e todos os seus detalhes, traduzido como vaca vermelha, vaca marrom, onde a Torá fala sobre as leis de pureza e impureza quando se encosta numa pessoa que é falecida, ou num cemitério, ou entre túmulos, e etc, etc. Todos os mínimos detalhes para que a pessoa possa entrar no templo sagrado, para que possa comer da trumá, se ele é kohen, ou comer dos sacrifícios, das oferendas, precisa passar por um procedimento de purificação, aspergindo água com cinzas da vaca vermelha. Depois a Torá fala sobre o falecimento da Miriam, a irmã de Moshe, e nesse momento para de ter água. Para o povo, a água que saía do poço especial da Miriam era em homenagem a Miriam, por isso é chamado Poço da Miriam. E o povo começa a reclamar que não tem o que beber. E Deus fala para o Moshe que é para o Moshe ir com o seu cajado, levar o cajado de Aharon. E você vai falar com a pedra e a pedra vai voltar a dar água. Só que Moshe acaba batendo na pedra e chama o povo de rebeldes, que eles estavam, sabe como é quando o povo está tenso, e no final a pedra sim deu água depois que ele bateu duas vezes, mas Hashem falou que você perdeu o momento, o time, para poder influenciar o povo, eles aprenderem da pedra, pedra que não fala, que não vê, que não ouve. Quando você diz a palavra de Deus, ela obedece. Para eles, muito mais ainda. Mas eles perderam a chance de aprender isso. Quer dizer, perderam a chance de ensinar a eles e santificar o nome de Hashem. Por isso vocês, Moshe e Aaron, não vão poder entrar na terra de Israel. Pois a Torá fala que o povo de Israel pediu licença para o rei de Edom para poder passar pelo país deles, para poder atravessar e entrar em Israel. Mas Edom não permitiu a passagem. Depois, eles continuaram a viagem e falece Aharon. Aharon, o Kohen Gadol, o irmão de Moshe e Miriam. O povo inteiro chora por eles, por ele. Depois a Torá conta que eles viajaram mais um tanto e aqui eles tiveram também alguns problemas. Eles começaram a reclamar. Não aguentam mais andar, e etc. E Hashem mandou cobras. E o Moshe faz, por ordens de Hashem, uma cobra para colocar no mastro. E todo aquele que olhava para cima lembrava de Hashem, lembrava que não é para reclamar, que é para agradecer. E desta forma, a pessoa se curava da picada da cobra. Pois a Torá conta sobre o cântico que o povo falou pela água do poço tão especial que Hashem fez para eles durante toda a estadia no deserto. E finalmente a Parashá termina falando sobre a guerra contra Sihon e Og, dois reis, que também o povo pediu licença para poder passar pelo país deles para entrar em Israel. E estes, a resposta deles foi sair para a guerra contra os filhos de Israel. E desta forma, eles então lutaram contra Sihon, depois contra o Og, e conquistaram este pedaço de terra que fica do outro lado do Rio Jordão. Parashá fala sobre o poço. O poço que dava água para o nosso povo no deserto. É bem interessante que eles aqui pedem licença para passar pela terra de Edom. E eles dizem: deixe-nos passar, nós não vamos passar nos campos e nos vinhedos. Não vamos beber água do poço. Nós vamos caminhar pelo caminho, a estrada principal, até que nós passemos a sua terra. E aí Edom respondeu: não, aqui você não vai passar, senão nós vamos sair com espada contra vocês. Aí o povo de novo tentou e falou: mas nós vamos passar no meio e se nós bebermos da água de vocês, nós vamos pagar. Mas por favor, deixe os nossos pés passarem no seu país. E Edom não permitiu a passagem, então o povo acabou dando a volta, tiveram que contornar a terra de Edom. Vamos entender um pouco, acho que eu já falei alguma vez sobre isso. Esse poço d'água que eles tinham no deserto, o Midrash conta que esse poço, essa pedra, ficava do lado do Mishkan, do tabernáculo, e dela saíam alguns rios. Saía água, e ela se dividia, ia para os quatro cantos, e se espalhava em volta do acampamento, e dentro do acampamento, e entre as tribos, formando um enorme quadriculado de rios. E nossos mestres contam no Midrash que se uma mulher queria ir visitar sua amiga, era só pegar o barquinho e ir remando por essas ruas, rio. Algo muito semelhante com o que é tão famoso de Veneza. Aliás, Urashi, grande comentarista da Torá, no livro de Isaías, já comenta sobre isso e fala sobre a cidade de Veneza, que se anda assim com barquinhos pela rua, 900 anos atrás. Urashi escreve. De qualquer forma, essa era a forma que eles podiam se locomover no deserto. Nossos mestres também trazem no Midrash que essas águas irrigavam também para eles. Eles podiam até fazer algumas pequenas plantações. Então eles plantavam, podiam plantar trigo para ter para matzot. Esse é o man. Se fazer matzot de trigo. Ou compra das pessoas, compra dos países por onde eles estão passando próximos, dos mercadores que estão andando pelo deserto. Ou você pode plantar. Dava para plantar também umas plantinhas para os animais comerem, os animais que eles estavam trazendo. Eles podiam também ter uvas para poder fazer vinho, para poder fazer as oferendas no Mishkan. Precisava de vinho também para jorrar sobre o altar. E assim por diante. E até eu vi recentemente num dos livros, quando os espiões foram para Israel, eles trouxeram uvas gigantescas. Eles trouxeram frutas de Israel, frutas que Israel foi abençoada. Entre elas, um cacho de uvas gigantesco. Então, os comentaristas dizem que logo em seguida a Torá dá a ordem, a mitzvah, de fazer libação de vinho sobre o altar. E justamente a partir de então, eles tinham matéria-prima. Eles tinham essas grandes uvas para fazer muito vinho, para poder fazer as libações sobre o altar durante toda a estadia deles no deserto. Mas por que estamos falando tudo isso? Tem bastante coisas interessantes, mas aqui o Rav Jonathan Eibschitz diz que é por isso que eles estão aqui dizendo essa mensagem para Edom. Não se preocupem, Edom, nós não vamos entrar e passar dentro de vocês com o funcionamento das águas aberto. Vocês estão com medo que nós vamos inundar o seu sadé, o herem, os seus campos e os seus vinhedos? Não se preocupe, nós não vamos beber água do poço quando nós passarmos dentro do seu país. Não se preocupe, vai estar fechada a torneira, não vai passar água, não vai inundar os campos de vocês. E por isso eles falam na continuação, deixe apenas Beraglai Evora, deixem os nossos pés passarem, não vamos passar de barquinho. Aqui no deserto, quando nós estamos no acampamento fechados, nós podemos usar barco. Não vamos fazer isso no seu país, não se preocupa. Nós não vamos inundar o seu país. Por favor, deixe-nos passar com os pés. Mas isso também é negado. Mas para o final da Parashá, a Torá conta o seguinte. A Torá diz que quando teve essa guerra, que Sihon saiu contra o povo de Israel, e o povo de Israel conquistou a terra de Sihon, a Torá conta algo. O que a Torá conta? Que eles conquistaram toda essa região. Que Heshbon ir Sihon Melech Haemori. Porque a Heshbon é a cidade principal, a capital de Sihon, rei de Emori. Vehu nilcham bemelech Moav Harishon. E ele lutou, ele guerreou contra o primeiro rei de Moav. Vayikach et kol artzom yado ad Arnon. Ele conquistou uma parte da terra, uma parte do território de Moav, até o rio Arnon. Alken yomeru hamoshelim, e por isso dizem aqueles que têm uma boa fala, Bol Heshbon, aqueles bons discursadores, dizem o quê? Bol Heshbon. Venha para Heshbon. Heshbon é o nome da cidade. Tibanev Tikonen Ir Sihon, que ela seja construída e seja restabelecida a cidade de Sihon, quer dizer o nome do Sihon. O que significa isso daqui? E depois a Torá ainda fala mais alguns detalhes, continua justamente falando sobre isso. O que aconteceu? Sihon veio para a terra de Moab, lutou e conquistou uma parte, e fez um país dele. Quem são os Moshlim? Moshlim, aqui está escrito que são os aqueles que sabem falar, aqueles que dão, na verdade, vem da palavra Mashal, Mashal de parábolas, aqueles que sabem falar parábolas. Quem são? O Rashi traz que é Bilam, o Bilam, aquele mago, que vai aparecer na Parashá da semana que vem. O que ele falou? E o Beor, o pai do Bilam, o que eles falaram? Bol Heshbon. O Sihon não estava conseguindo conquistar a terra de Moab. Veio então, vieram esses magos e falaram para ele: nós vamos amaldiçoar para você o rei de Moab, você vai conseguir conquistar. Então eles falaram que que você venha para Heshbon. Pode vir para Heshbon, pode ir para Heshbon, que a cidade vai ser restabelecida em seu nome, você vai conseguir conquistar. Quer dizer, eles amaldiçoaram o povo de Moab para que o Sihon conseguisse conquistar. Isso é o que diz a Torá. Dizem nossos mestres no Talmud, Tratado de Baba Batra, aprendem daqui desse versículo uma outra coisa. Eles aprendem aqui o que é chamado um drush, uma explicação com uma conotação diferente. O que eles dizem? Alken Yomeru HaMoshalim. Moshalim em hebraico pode ser tanto de Mashal, de provérbios, de parábolas, como pode ser também Moshel, daquele que domina, governador, aquele que tem domínio. Diz o Talmud assim, então vão dizer aquelas pessoas que são Moshlim, que são dominantes, pessoas que dominam o seu mau instinto. Bol Heshbon, vamos fazer as contas. Heshbon é o nome da cidade, mas Heshbon em hebraico é matemática, é contas. Vamos fazer contas. Quais são as contas que nós temos que fazer? Diz o Talmud, nós temos que fazer as contas das mitzvot. Vamos contabilizar e ver quanto que vale uma mitzvah e quanto que Deus nos livra um pecado, desconto. E dessa forma nós vamos restabelecer, Tibané vai ser construída, Tikoné vai ser restabelecida, quer dizer que nós vamos estabelecer esse mundo e o mundo vindouro. Isso é o que o Talmud aprende. Aí você vai perguntar, o que tem a ver? Tudo bem, a explicação, linda, maravilhosa. Uma grande lição de vida. Faça as contabilidades direito das suas mitzvot. Mas o que isso tem a ver com o assunto que está tratado aqui? O Rabbi Sochel Friend traz um pensamento bonitíssimo. E o Rabbi Sochel Friend, que ele ouviu esse ensinamento, o que aconteceu com o Sihon? O Sihon foi lutar para conquistar a terra de Moab. Por que ele conquistou Moab? Por que você conquista um país? Você quer montar um país, você quer lucros, você quer honra, você quer territórios, você quer coisas para si próprio. Por isso que ele conquistou. Só que, diz o Talmud, como está escrito no Chumash Devarim, Deus proibiu o povo de Israel conquistar a terra de Moab. E diz o Talmud que o Sihon, quando conquistou Heshbon, ele permitiu, ele purificou, entre aspas, esse território para o povo de Israel poder conquistar. O povo de Israel não pode lutar contra Moab para conquistar esse lugar. Mas quando o Sihon conquistou uma parte desse lugar e lutou contra Israel, Israel agora conquistou essa parte, não tinha problema de conquistar essa parte, porque essa parte agora já não é mais Moab. Essa parte já é do Sihon. Ou seja, quando o Sihon conquistou, a intenção dele era o quê? Usufruir disso que está conquistando. Jamais pensou na cabeça dele. A última coisa que ele iria pensar é que ele está agora dando isso de presente para os judeus. É que ele está conquistando para que os judeus possam conquistar dele. Imagina se ele pensou uma coisa dessas. Ah, vem nossos sábios e falam. Aqui você entende quanto que precisa se saber fazer contabilidades nesse mundo. As contabilidades não funcionam de acordo com o que o olho humano enxerga as coisas. O Sihon conquistou achando que ele é o espertalhão, que ele tem agora terras, ele tem agora, vai ter investimentos, ele vai fazer. Ah, de repente ele descobre que a contabilidade que domina o mundo é a contabilidade de Deus. E precisa entender a contabilidade de Deus. A contabilidade de Deus era Sihon vai conquistar Moab para permitir para o povo de Israel conquistar essa terra. E Sihon perdeu essa terra. Vem nossos sábios e falam, daqui então você aprende o quanto você tem que saber fazer contabilidades. Então se você é um Moshe Beitzro, se você é uma pessoa que domina o seu mau instinto, você vai saber fazer contabilidades. Como se faz contabilidades? Tem que ver como que Deus está enxergando as coisas. Você tem que olhar pelos olhos de Deus e ver o que é uma mitzvah, o que é um pecado, e você escolher fazer as coisas corretas da forma correta. Gostaria de compartilhar com vocês uma história maravilhosa que nos ensina sobre esse conceito. Um judeu em Chicago chamado Charlie frequentava uma sinagoga, sinagoga do Rebarie, e ele ia lá sempre, participava das aulas. O Rebarie notou que esse sujeito vem já há anos à sinagoga, frequenta as aulas de Torá, mas não mexe com ele, ele não muda nada, ele não está melhorando em alguma coisa, fazendo alguma coisa a mais, alguma mitzvah, alguma coisa. Escuta, você está vindo nas aulas, alguma coisa a melhorar? Ravari chamou um dia esse Charlie e falou: Charlie, escuta aqui, você vem às minhas aulas há tanto tempo, alguma coisa, não? Não chegou a hora de você fazer alguma coisa a mais? O Charlie falou: Rabino, você tem toda a razão. Eu vou começar a comer kasher. O Rabino falou: opa, muito bem, parabéns, gostei de ouvir. Diz o Charlie: mas eu vou começar isso só amanhã. O Rabino falou: amanhã? Por que amanhã? Diz o Charlie: olha, aqui em Chicago tem um super restaurante chamado Hot Dog. Se escreve D-O-W-G. E eu amo, eu sou apaixonado por esse restaurante. Então, tudo bem, eu estou assumindo que eu vou parar de comer não cachê, vou comer só cachê, mas deixa a última vez, eu vou lá, eu vou me despedir do restaurante. O sujeito saiu da sinagoga e foi para o restaurante Hot Dog, fez um super pedido, um hot dog com tudo que tem direito ali, e começou a comer, se despedindo. Nisso entra um sujeito bem vestido, se senta numa mesa, na frente da mesa do Charlie, e o sujeito parece estar esperando alguém, reunião, e ele começa a puxar papo com o Charlie. Tudo bem? O que você está fazendo? O que você trabalha? O que você faz? Como vai a vida? Começou a puxar papo. Papo vai, papo vem. Diz esse sujeito: tô vendo que você, fala pro Charlie, eu tô vendo que você curte aqui a comida, não? Charlie falou: eu curto muito, mas, na verdade, essa é a última vez que eu estou vindo comer aqui. Aí o sujeito fala: mas por quê? Por que é a última vez que você vem comer aqui? Isso o Charlie pensou: vou agora explicar para o não judeu, cachê, né? Sabe o que é? E em casa as despesas cresceram, com as crianças, com o estudo. Está difícil de manter e, sabe, esse restaurante é caro. Não adianta. Então, essa é a última vez que estou comendo aqui, a partir de hoje eu não como mais aqui. Aí esse sujeito fala: peraí, você está dizendo que você vai parar de comer nesse restaurante porque está caro para você, você não consegue pagar? Isso o Charlie é. Diz esse sujeito: então, deixa eu me apresentar. Me chamo Larry e eu sou o dono do hot dog. E me dói saber que um cliente assíduo que curte tanto a nossa comida vai deixar de vir só porque não consegue pagar. O Larry tirou do bolso um certificado, fez para ele, assinou um certificado. Certificado: comida free, comida grátis para você aqui no hot dog vitalício. Deu pro Charlie, o Charlie agradeceu, pôs no bolso e saiu de lá e foi direto para casa do rabino. Chegou na casa do rabino, falou: rabino, me desculpa, mas me explica o que está acontecendo aqui. olha só, eu assumi que eu vou comer kasher. Mas parece que Deus não gostou muito disso. Deus não está aceitando tão bem isso que eu vou comer kasher. Olha só, quando eu decido que vou comer kasher, eu recebo aqui um certificado de fornecimento gratuito vitalício no hot dog. Como você explica isso, Rabino? Isso era válido, você não está entendendo. Como nós dissemos antes, você entender a contabilidade de Hashem, você enxergar as coisas de uma outra forma. Disse o Rabino para o Charlie: deixa eu te explicar o que está acontecendo. Você achava que você está num nível tal que você pode dar para Deus, sacrificar de você, para passar a comer kashé, largando o restaurante que você tanto, tanto ama, pagando. Deus está te mostrando o quanto Ele confia em você. E Deus está te mostrando que você está num nível muito acima do que esse. Você é capaz de passar a comer kashé, largando o restaurante mais amado, grátis, para a vida. Você está pronto a dar isso para Hashem. Você tem a capacidade disso. Você talvez não acredita tanto em você, mas esse certificado está demonstrando o quanto Deus acredita em você. Charlie, pega esse certificado, põe uma moldura bonita nele, pendura na sua sala, para você ver esse certificado durante a sua vida inteira, para você sempre estar ciente do quanto Deus confia em você. Charlie ficou impressionado. Charlie emoldurou esse certificado. E de fato, no dia seguinte, acabou. Só comida kasher. Em casa e fora de casa, só kasher. E devagarzinho, uma mitzvah acaba atraindo outra mitzvah. E assim ele começou a fazer as demais mitzvot, ele começou a colocar tefilim todo dia, ele começou a guardar Shabbat, e todas as demais mitzvot da Torá. E até hoje, esse certificado está na sua sala, para lembrá-lo da confiança que Deus tem nele. Vem a Torá e nos diz, Alken Yomeru Amoshlim, por isso dizem aquelas pessoas que têm o poder de dominar o seu mau instinto. Bou Heshbon, venham e façam a contabilidade. Faça a contabilidade segundo os olhos de Hashem. Enxergue a vantagem de uma mitzvah, a recompensa de uma mitzvah. Enxergue o quanto Deus livre se perde fazendo um pecado. E dessa forma, você vai conseguir fortalecer, construir, restabelecer este mundo e o mundo vindouro.